Pregação tem como título Servo Sofredor e Salvador Sublime, segunda parte. Estou no meio de uma série de três pregações, iniciada essa série na semana passada, com o mesmo título, e vamos até o próximo domingo, se Deus quiser. A primeira da série tratou sobre o final do capítulo 52 de Isaías, e esta agora vai até o versículo 6 do capítulo 53, para onde eu convido que você chegue. Isaías 53, a pregação hoje vai até o versículo 6. E a próxima, se Deus permitir, até o final do capítulo, de 7 em diante. Então, lendo Isaías 53, de 1 a 6, vemos o seguinte, de acordo com a palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, este é o tipo do texto que traz temor a um pregador que procura explicar a tua palavra de maneira fiel, coerente com o que o texto realmente quer dizer e com as aplicações e com o que significa. Um texto profundo, belo, aplicado várias vezes no Novo Testamento. E para nós tomarmos essa palavra feita 750, mais ou menos, antes do Senhor Jesus Cristo nascer, somando com mais 2000 anos de Cristo para nós, estamos a quase 3000 anos desta profecia. Explicá-la em detalhes é uma tarefa de grande responsabilidade. Coloco diante de ti a minha pequenez, a minha incapacidade de entender o que está escrito aqui na sua plenitude. Mas tenho responsabilidade de pregar e os irmãos têm de ouvir. E todos nós temos de aplicar em nossas vidas. É a tua palavra e precisa ser explicada com capacidade ou não. Ela tem que ser espalhada para que nós cresçamos nela. Então, nos abençoa a todos e que ela tenha efeito nas vidas dos presentes. Que os crentes cresçam ouvindo esta palavra e valorizem mais, conheçam mais o que fez Cristo por eles. E aqueles que não ainda passaram por uma conversão regeneradora diante de ti, que cheguem a passar por essa experiência e que essa pregação contribua para isso conforme a tua vontade. Em nome de Cristo que eu te ofereço a apresentação desta mensagem e o resultado dela. Amém. Eu falei no final da mensagem passada que este texto de Isaías 53 é um dos que melhor explicam o propósito da primeira vinda de Cristo. Na verdade, é um manual de teologia sobre o ministério e a obra do Senhor Jesus Cristo. É impressionante a profundidade e os detalhes das explicações sobre o ministério dele. E agora, depois do final do capítulo 52, Isaías entra em mais pormenores quanto ao que haveria de acontecer com o Messias, ele olhando muito para frente, e agora nós olhando muito para trás. Infelizmente, para o judeu padrão, ainda estamos olhando para frente igual Isaías olhou, o que é uma pena de cortar o coração, porque tudo se cumpriu nele, tudo se cumpriu em Cristo. O que o amigo judeu quer mais? Não vai ter mais, porque o Messias deles veio mesmo. Então vamos nos deleitar, vendo uma passagem que seria futura e que para nós é passado. Então nós temos o privilégio de saber através de 4 evangelhos e muitos outros livros do Novo Testamento, o privilégio de ver à luz de grande material que compõe o Novo Testamento, explicação do que estava previsto acontecer aqui. Para nós é um privilégio mesmo, é uma maravilha podermos contar com o passado para aproveitar melhor o que está aqui contido. Os versículos de 1 a 3 tratam da má compreensão que haveria sobre a pessoa do Messias. Os versículos 4 a 6 dão a explicação real dos fatos. Mal entendido ou não, mal compreendido ou não, é isto que iria acontecer, e essa é a explicação correta sobre a missão do Messias, através do profeta inspirado por Deus aqui, Isaías. Versículo 1: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Duas perguntas retóricas, que parece ter sido o próprio Isaías que fez. Os estudiosos ficam debatendo quem fez esta pergunta, mas não creio ser de grande importância, e pelo lado mais simples de examinar isso, eu acho que o próprio Isaías representando todos os que iriam falar do Messias. Duas coisas nós podemos ter certeza. Primeira, o objeto da pregação era o Messias. Independente de quem fez a pergunta, alguns dizem que foi o próprio Messias que falou aqui através de Isaías, mas como falei, quem fez a pergunta não creio que seja o foco da questão, mas essa pergunta falava de quem? Aí sim, esse é o foco. João capítulo 12, versículos 37 e 38, o evangelista deixa claro a quem se referia Isaías. João 12, 37 e 38, falando do ministério de Jesus de Nazaré, que o Novo Testamento insiste que era o Messias, e que os discípulos cristãos creem piedosamente, fortemente, a ponto de dar a própria vida, muitos deles, defendendo que Jesus de Nazaré era o Messias. João aqui diz: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O que João está dizendo é um absurdo, é impressionante. Ele fez tantos milagres, ele mostrou tanto poder e não creram nele. Como é que pode, João? Ah, eu explico. Versículo 38. Para se cumprir a palavra do profeta, onde diz o nome, Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Como se fosse de fato o profeta perguntando. É exatamente as duas perguntas que estão lá em Isaías 53 e 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Nossa pregação, pregação de quem? Eu acho do profeta Isaías, do próprio Messias, Jesus, cujas palavras estão registradas nos 4 evangelhos, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de qualquer um que pregue o Evangelho. Você, eu, quem creu em nossa pregação? Nossa pregação porque nós estamos falando, pregando sobre o Messias. Paulo diz isso aqui, ele explica Romanos capítulo 10, versículo 16 e 17. Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, de novo citando esta passagem: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Paulo aqui se incluía, estou incluído aqui como pregador desta pergunta. Pregador incluído nesta pergunta. Nós pregamos o Evangelho, pregamos, mas nem todos obedecem. O que é que está acontecendo? João respondeu: Jesus fez muitos sinais, este homem aqui, muitos sinais, é óbvio que ele é o Messias, mas muitos não creram. Como é que pode? Porque estava predito por Isaías. Aí vem Paulo e prega, puxa, mas nem todos se convertem, aliás, a maioria não se converte. O que é que está acontecendo? Isaías disse, cumprimento da profecia. Quem acreditou nessa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, passagem famosíssima, Romanos 10, 17, vem dentro desse contexto, em que essa pregação sobre o Messias vem pela fé na pregação sobre o Senhor Jesus Cristo. E então, a segunda certeza que nós temos dessas duas perguntas retóricas é que a pergunta indica que poucas pessoas creriam nele. Quem creu em nossa pregação? Era praticamente ninguém. Essa era a resposta óbvia. Ou pouca gente. Eu digo isso com base no que o próprio Jesus Cristo falou sobre a porta estreita e o caminho apertado da salvação. E a porta larga e o caminho bem espaçoso para a perdição. Então, poucos passam pela porta estreita. A resposta é essa. A expressão "o braço do Senhor" indica poder. Deus mostrou o poder dele através de Cristo. Ao enviar o Messias, era Deus revelando o braço dele de Deus. O braço de Deus tem esse significado nas Escrituras de poder. Até ele diz: o meu braço não está encolhido, de maneira que eu não estou mais podendo salvar as pessoas. É os pecados de vocês que se afastam de mim, disse Deus, através, inclusive, do próprio Isaías, mostrando a ideia de poder de salvação, poder de atuação. Isso é interessante, porque esclarece que a pregação do Evangelho não é apenas a exposição de uma filosofia de vida. Mude a sua maneira de enxergar as coisas. Siga este novo pensamento aqui, esta nova maneira filosófica de enxergar a existência. Filósofo tal tem uma sugestão, outro tal tem outra, e Cristo tem outro rumo para você tal, como uma proposta de filosofia de vida. É uma proposta de filosofia de vida, sem dúvida, porém, muito mais do que isso, é uma proposta de poder na vida de quem ouve. Então o Evangelho diz assim: creia neste Evangelho e você vai ver poder na sua vida de Deus, como se Deus dissesse: eu vou mexer poderosamente na sua vida. Não é só mais uma opção, é o que o pobre do mundo hoje tem, mil opções, e uma mistura inclusive de opções, opção sobre opção, de seguir. Um segue um pedaço de uma filosofia e um pedaço de outra, e o que é moderno não tem um referencial, e cada um pensa do seu jeito, você segue uma maneira de viver, eu sigo a outra, no fim você está certo de um lado, eu estou certo pelo outro, esta ideia. Mas não envolve o poder de fora. Essas filosofias não propõem a atuação de um poder de fora, de alguém muito poderoso, no caso, o Criador do Universo. Ele propõe entrar com o braço dele na vida de quem aceita a proposta, o convite do Evangelho. Isso muita gente hoje não percebe. Eu tenho a impressão que uns 90% dos evangélicos não entenderam isso. Para eles, mudaram de religião. Desses 90%, talvez quase todos eram católicos, talvez outros ateus, não sei. e ouviram uma proposta oferecida em nome de Cristo, mas que prometia tranquilidade na vida, prometia resolução de problemas de saúde, financeiros, e como uma opção ao catolicismo romano. Muitos já estavam cansados disso e desconfiados da idolatria que reina lá, não reinava, reina, acho que cada vez mais, e desconfiados disso. A Bíblia é tão clara nisso que constrange, não dá nem para explicar. Então, muitos passaram para seitas evangélicas como uma opção a um cristianismo romano, acostumados que estavam desde novos, mas sem poder, e já cansados disto, e até por uma novidade, mesmo em termos novidade, por um lado, e o desespero pelo outro, pelos problemas que a vida traz, que traz. Então, quando vem alguém oferecendo algo novo, não tão novo a ponto de desviar de Cristo. Cristo está envolvido aqui, é Cristo, é cristão isso aqui. Sem idolatria nenhuma. Só Cristo. Pois é. E esse Jesus Cristo vai lhe dar tranquilidade na sua vida. Você vai encontrar a pessoa amada. Você vai fazer orações na frente de uma areia que o pastor trouxe lá do Rio Jordão, da margem do Rio Jordão. E você vai botar um copo na televisão. E você vai dar muito dízimo para a igreja. Mas muito, porque assim você não tem fé. Então, embola o nome de Cristo com a proposta de religião, e milhões aceitam essa proposta de religião. Estão aí, enriquecendo os seus propaladores. Mas não vem embutida neste tipo de papo evangélico, para não dizer blefe, engano evangélico, não vem embutida a proposta de poder do alto na sua vida, coerente com o que as Escrituras prometem. Um poder, primeiro, de escapar das garras do diabo, arrancados que foram pela mão do próprio Deus, que arrancou do império das trevas os discípulos de Cristo e transportaram-nos para o reino do Filho do próprio Deus. Então, um poder na vida, poder de pecar menos, um poder de resistir mais às tentações, um poder mais de testemunhar de Cristo nesta vida. Sim, o que mais, pastor? Está faltando algo. Um poder de ter menos medo da morte. Está faltando algo. Pastor, está esquecendo. De quê, meu irmão? O poder de comprar mais coisa. Não está incluído no evangelho essa proposta de poder para comprar mais coisa. Mas falta um grande, o que é? O poder de eu orar sobre o irmão, ou o irmão orar sobre mim, orar pelos outros e ficar tudo curado das nossas doenças. Está faltando isso aí, esse poder. Não, a Bíblia não promete este poder. Não está incluído na pregação do evangelho. Não, o braço do Senhor não foi revelado a quem não entende essas coisas. Não entendeu nada. Deixa eu tirar a palavra nada e dizer: o principal sobre o evangelho não entendeu. Não entendeu. Poder na vida, lá dentro do coração. Poder para se afastar deste mundo. Poder para não ser tão atraído pelo dinheiro, pelo sexo, pelas coisas materiais, não ficar agarrado aqui. Isso precisa de muito poder, muito mais poder do que ganhar dinheiro, do que ficar bom da saúde, porque é um poder que vem do próprio Deus, contra a carne, contra o diabo que está dentro de nós. Haja poder de Deus para nos desgarrar do mundo, poder para amar as coisas espirituais, poder para olhar para o céu com muito mais vontade de ir para lá, como uma coisa palpável até, não uma coisa meio teórica, vaga, e que, aliás, é até meio desagradável esse negócio de falar depois da morte. Ui. Aí vem um crente e fala da morte como deve ser, com naturalidade, vai ter algum tipo de medo, de reação, o instinto está aí, é claro, tudo bem, mas aquele pavor, aquele pânico de não saber para onde vai, aquela insegurança terrível, aquilo desaparece, poder, poder e poder. E eu gastei 20 minutos falando numa frase. Falta muita coisa, não sei como é que eu vou chegar lá. Mas sabe por quê? É porque isso é tão básico. Tão básico. O braço do Senhor mostra poder. Você já permitiu que o braço do Senhor, amigo, amiga, lhe arrancasse, como eu falei, das garras do diabo, como tem lá em Colossenses 1:13, que eu até já citei? Você já creu na pregação de Jesus Cristo? Essas duas perguntas retóricas, elas continuam sendo feitas hoje. Paulo fez, eu faço aqui nesse microfone, você pode fazer amanhã falando para o seu colega, meu amigo, creia na pregação do Evangelho. Meu amigo, permita que o braço do Senhor entre na sua vida e transforme você. Versículo 2, o Messias aparece perante o Senhor, perante Deus. Voltando então a Isaías 53, versículo 2, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Renovo é um ramo novinho, tenro, que nasce de um tronco que foi cortado e dali nasce então aquele raminho bem frágil e que pode desaparecer com qualquer coisa. Um inseto vem e come, uma chuva mais forte quebra e qualquer coisa pode desaparecer. É frágilzinho. E ele vem bem lentamente, quase do nada, ali daquele tronco que foi cortado, ele vem e vai nascendo, nascendo, vai crescendo. É essa a imagem. Lembra Isaías, o próprio Isaías, capítulo 11, versículo 1, passagem que todos nós conhecemos, que diz, Isaías 11, 1, do tronco de Jessé sairá um rebento e de suas raízes um renovo. Está falando exatamente isto, que o Messias viria da geração, da descendência de Davi, que veio de Jessé. Jessé é pai de Davi. Aí diz, como raiz de uma terra seca, mesma ideia de fragilidade e de provável permanência temporária e de alta probabilidade de, pelo estado externo, é uma coisa tão frágilzinha que pode desaparecer e não tem muito valor. Uma raiz de uma terra seca, como é que ela vai se fortificar? Cadê a água para ela poder sugar e produzir a sua seiva e alimentar a árvore e tal? Uma terra seca vai matar a pobre dessa raiz, não tem futuro. Raiz de uma terra seca é uma coisa sem futuro, sem valor. Pois assim veio o Messias, veio Jesus de Nazaré, de uma maneira muito discreta, de uma cidade em que parece que tinha até um ditado, não vem coisa boa de Nazaré. Olha, Nazaré não foi. Então ele veio muito lentamente, foi 30 anos que ele passou quieto. Aos 12 anos foi ao templo, como nós sabemos, reuniu-se lá com os doutores, conhecemos a história bem, e não se fala mais nada. Aí um pulo de mais 18 anos na vida dele, e o renovozinho crescendo. O Evangelho nos diz que ele ia crescendo em estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Bonito isto, tudo isso mostrando uma ideia de um crescimento lento e progressivo, e firme, algo que parecia um sopro. Não era, não. Aí diz, não tinha aparência nem formosura. Alguns acham que essa passagem se refere aos momentos dos maltratos durante o julgamento, como no final do capítulo 52, e que eu já falei sobre isto de uma maneira detalhada na pregação passada, não vou comentar. Mas os maltratos físicos muito grandes, que obviamente provocaram desfigurações físicas do Senhor Jesus Cristo, e uma alteração grande no aspecto dele, no rosto dele, no corpo dele, o sangue, o suor e tudo. E, então, alguns acham que se refere àqueles momentos. Outros acham, e eu tenho a tendência de concordar, não podemos provar, mas não, isso aqui se refere à maneira normal dele. A Bíblia fala que Saul era um homem bonito, alto, chamava atenção. Fala da beleza de Davi, fala da beleza de Absalão, que era um homem lindo, Absalão. Então são homens dos quais a Bíblia fala como tendo presença física, beleza. Ele, não. A ideia que dá é que Jesus de Nazaré era um homem comum, normal, talvez até considerado feio pelos padrões estéticos, se bem que o próprio padrão estético varia de povo, varia de época para época, então, não sei nem qual é a base para dizer isso, porque muda muito, mas pelo menos para os padrões da época, não era nada demais a estatura dele, o aspecto físico dele. Versículo 3, era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Interessante que Isaías entra, fizemos caso, né? Aí falando em nome do povo judeu. Desprezado e rejeitado, muito provavelmente se refere ao aspecto social do Messias, como ele foi recebido pelo povo. João 1 diz, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Não tinham aquelas coisas que acompanham as pessoas famosas, ricas, poderosas, convites, agrados, presentes, visitas aos palácios e às mansões. Era um desprezado, ninguém dava muito valor. Era um homem solitário, com um grupinho pequeno, muito modesto, de seguidores. Quando juntava multidões, muitas vezes era porque eles queriam ser curados, ou achavam que ali estava a solução política para o jugo pesado de Roma. Quiseram fazer rei do Messias. Então não adianta argumentar, não, mas reunia multidões. Reunia por quê? Qual era o propósito daquele povo que estava lá para ouvi-lo? Aliás, não é mal lembrar que aquele mesmo povo, aquela mesma multidão, tinha tanta convicção de quem ele era, tinha tanto amor por ele, que disse assim, solta Barrabás, crucifica-o, os mesmos. Então não vale o argumento de dizer que ele era um homem muito popular e tal. Popular, sim, mas com que base? Com que base, digo, com que propósito o povo o fez tão popular? Homem de dores e sabe o que é padecer. Era um homem sofrido. Em suma, é isto. Era um homem sofrido. Quanto aos sofrimentos físicos dele, não temos informações sobre a saúde dele. Se era uma ótima saúde, uma saúde precária, vivia doente, a Bíblia não fala nada, ou era um homem saudável, tudo indica que ele sofreu dores como nós, dor de cabeça, dor nas costas, dormiu de mau jeito, acordou com dor no pescoço, uma indisposição no estômago, muito provável que ele sofreu as nossas dores, porque nós sabemos, inclusive, que ele teve sede, sabemos que ele era sujeito ao cansaço, que ele dormia profundamente, às vezes, pelo próprio cansaço. Então, parece que era uma pessoa que teve os seus problemas físicos de saúde. Mas, provavelmente, aqui se refere mais a sofrimento emocional dele. Ele se conduía ao ver pessoas sofrerem as consequências do pecado. Lázaro, quando ele viu... Não viu, né? Mas chegou lá no túmulo de Lázaro, e as duas irmãs chorando, e os amigos e parentes lamentando, já há 4 dias, e ele teve uma experiência muito forte, física, psicológica, espiritual, ele teve algo ali muito forte, muito forte. Por causa do pecado, chorou, e essa não foi a única vez que fica claro nos evangelhos isto. Ó, geração incrédula e perversa, até quando eu vou aguentar vocês? Está difícil aguentar os pecados sendo cometidos, aguentar as consequências nos pecados. Eles compadeciam das multidões. E eu imagino que o sofrimento dele devia ser muito mais intenso, porque ele não tinha pecado. Então você não pode imaginar o sentimento de um ser humano sem pecado. Você não tem a menor ideia, nem eu, porque nós temos pecado. Então, por mais misericórdia que nós tenhamos de alguém, pelo sofrimento de alguém, pela condição de alguém, por mais pena, misericórdia, por mais que nosso coração sofra vendo o sofrimento de outros, com certeza, o sofrimento dele era muitíssimo superior. Ele tinha muito mais noção do que significava o pecado e era mais sensível no coração dele. Pois bem, não fizeram o caso dele, foi desprezado, debocharam dele e acabaram matando-o. Agora, aqui cabe uma observação importante. Ele tinha uma beleza de caráter que homem algum jamais teve neste mundo. Ele era um homem manso, humilde, puro. Pena que essas coisas são pouco percebidas por pessoas pecadoras, como todos nós. Ainda mais pelos judeus que esperavam o Messias poderoso, cheio de pompa, desafiando o imperador, e para conquistar mesmo, como ele virá. Ele não abriu mão deste papel de conquistador, não, e de libertador, inclusive, político de Israel. Não, ele virá sim. Os judeus não estavam errados ao esperar isso do Messias. Coitados, eles não perceberam que havia um outro aspecto do Messias. Havia um ministério dele antes do outro. Este é o problema. Então, que eles estavam certíssimos em esperar alguém muito poderoso e muito ousado no uso do poder, eu diria até agressivo, estavam certos, e Cristo virá agressivamente. Basta ler Apocalipse. Bom, ele não veio assim, então é esse aí, coitado. De Messias não tem nada. É o que eles pensavam. Messias? Não. Esse não. Tem nada a ver. E na cabeça deles era assim mesmo. Estavam sendo, muitos deles, sinceros. Agora, eles reconheciam em Cristo um tipo de uma autoridade moral diferente. Os evangelhos registram isso. Que ele falava como quem tem autoridade. Mas não levaram isso muito adiante, não. Olhavam, observavam, alguns se convertiam a ele, sim, mas a maioria não achava impressionante, a ponto de estar registrado lá, mas não levou a muita coisa e não descaracterizou o fato dele ser desprezado, deixado de lado. Agora nós pulamos 2.700, 2.800 anos de Isaías e olhamos ao redor e vemos que a maioria continua não fazendo caso do Messias de Israel, do sublime Salvador de todo aquele que nele crê, o Senhor Jesus Cristo. Mesma situação, não estão mais em Israel. Estamos agora no Brasil, um país que nem existia na época, outro povo aqui, tudo. E pelo mundo inteiro é a mesma coisa. Não fazem caso. Mas, pastor, só incoerência. O cristianismo é a religião número 1 do mundo, com 1.300.000.000 ou mais essas alturas, certamente. Não. O cristianismo tem 1.000.000.000 de pessoas, não. Quantos tem? Não sou eu que vou dizer, essa conta não é minha. Mas se você chamar de cristianismo pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo, esse número é muito, muito, muito menor. 200 milhões? 100 milhões? 300 milhões? Eu não sei. Eu sei o seguinte, que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. E é raro o lugar onde não foi pregado o Evangelho. Ainda existem lugares assim, cada vez menos. Mas é raro. Então, o que, que estão fazendo os 6 bilhões e não sei quantas centenas de milhões com Cristo? Ora, desprezando. Esse desprezar, não aceitá-lo pelo que ele disse que é. Não é dizer eu gosto de Jesus. Eu reconheço que Jesus é uma pessoa muito boa. Eu creio que Jesus veio a este mundo. Eu creio na ressurreição dele. Eu creio até que ele é Deus. Sim, os demônios também creem e tremem, ora. Grande coisa. Então, não desprezar Jesus, deixa eu dizer de outra forma, desprezar Jesus não é falar mal dele, não, e blasfemar abertamente contra ele, não. Nem os muçulmanos fazem isto. Dizem que ele foi um profeta. Homem bom. Não estão, à primeira vista, não estão desprezando. Mas o desprezar bíblico não é isto. O desprezar bíblico pode acontecer e acontece com muitos que se chamam cristãos, que se chamam evangélicos, que fazem parte até de igrejas boas, como esta. Mas não são convertidos, não chegaram e fizeram o que Deus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, façam o que ele diz, e ele diz: vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vocês creem nas Escrituras, mas não vêm a mim para terem vida. Isso é o que ele diz. Então, o que ele propõe não é que as pessoas apenas o achem um cidadão decente, de bem, ou até um grande profeta. Isso não é nada. Nada, isso é o mínimo. Comparado com o que significa, de fato, não desprezar Jesus Cristo. Que é abrir o seu coração e passar a ser dependente dele e obediente. Ô, palavra difícil de entenderem. Obediência. Não obedecem, muitos não obedecem ao Senhor Jesus Cristo em coisas que ele claramente expressou a sua vontade. Não obrigatoriamente nos evangelhos, mas da Bíblia inteira, que é totalmente centralizada na pessoa dele. Então, como é que você fica? Amigo, amiga, que não é crente ainda no Senhor Jesus Cristo. Continua não fazendo caso dele, rejeitando-o. Pense bem nisto. Versículo 4, a primeira parte. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mateus explica claramente essa profecia. Mateus 8 e 17. Novamente, mais um autor de livro do Novo Testamento citando esta passagem, esclarecendo-a para nós. Mateus 8 e 17, que diz assim. Vou ler o 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, de novo, apóstolo João, apóstolo Paulo, agora Mateus, citando literalmente o nome de Isaías e a profecia dele. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. É mais ou menos como se ele tivesse chamado para si o problema das doenças, deixando os enfermos livres na época em que ele fez isto. Antes de considerar alguns aspectos positivos, deixe-me ver o que não significa isto. Não significa absolutamente que ele livrou todos os crentes de doenças, conforme pensam alguns. Muito menos as pessoas todas, claro, mas alguns acham, não, ele livrou os discípulos de Cristo, dele. Então, o discípulo de Cristo, quem ainda é doente, é porque ele não tem fé, ou não tem fé suficiente. Uma vez eu vi um crente, ou um evangélico, sei lá, carismático, dizendo que o senhor fulano de tal vai ficar bom de um câncer que ele tinha, amigo do meu pai, inclusive. E esse cidadão ficou muito satisfeito com essa profecia feita sobre ele, que ele ia ficar bom do câncer terminal. Com poucas semanas, o homem estava morto. Cheguei a perguntar para um irmão na igreja, que na época estava simpatizando com essas ideias carismáticas de cura e coisa assim, ele acabou, inclusive, deixando a igreja e abraçou profundamente essa causa, e eu apertei. Cadê a profecia? O irmão está morto. Irmãos, a resposta que esse homem deu, quando eu penso, dá uma raiva, porque o povo nem se defender, porque estava morto. Sabe o que ele disse? Não teve fé. Problema dele. Ele não falou com esta palavra, problema dele. Mas a filosofia dele era esta. Mas, pastor Mauro, ele não teve fé. Era óbvio. Quando nós falamos aquilo para ele, foi na casa dele, inclusive, que reuniu vários amigos e tal, e que oraram sobre ele, fizeram essa profecia, era óbvio, era implícito que ele tinha que ter fé naquilo que estava sendo profetizado. Não teve, morreu. É aí fica difícil. O problema é que eles gostam de usar passagens como essa. Ele está vendo? O próprio Mateus, em pleno Novo Testamento, explicou que Jesus tira as doenças dos dele. Ele explicou usando Isaías 53. Então eu quero viver Isaías 53 para mim. Você que não tem fé, um dia esse irmão me ligou, 2 anos depois, leu um artigo meu no jornal, aí me ligou: pastor Mauro, gostei muito do seu artigo, o senhor é um homem de Deus, pena que o senhor não quer arder com o fogo do Espírito. Eu digo: irmão, eu acho que eu tenho o Espírito Santo, pegar fogo eu não quero mesmo não, mas eu não, a minha maneira de ser fiel a Deus é de uma forma diferente, sei lá, tentar ser fiel a Deus de uma forma diferente e tudo, porque muitos irmãos estão convencidos de que a profecia de Isaías é para ser cumprida literalmente para ele que está doente. Isaías disse, aí vem Mateus e arremata. Então, eu não quero para mim, não pode nem dizer que é Velho Testamento, é Novo, se bem que os evangelhos pertencem ao Velho Testamento. O Novo Testamento começou em Atos, na realidade. Em termos de época da igreja cristã, do plano de Deus, Israel, igreja. A igreja começou em Atos. Depois que Cristo voltou aos céus, era uma coisa futura. Então, tecnicamente, os evangelhos pertencem ao Velho Testamento. Agora, a gente não coloca assim, por quê? Porque, obviamente, era uma transição em que o próprio Messias estava na terra, o próprio Salvador do mundo estava na terra, então é um misto, estava chegando aqui, então, a fase nova, a época nova, da nova aliança, no sangue dele, no Calvário. Mas, seja como for, não pensem que ele prometeu que ele ia livrar todos os seus discípulos das doenças. Não há aqui um aspecto de uma substituição no sofrimento terreno, como se ele tivesse sofrido para que os crentes não sofressem aqui mais na terra. Gente, ele disse: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Como é que eu vou achar que ele prometeu cura a todo mundo com base em Isaías 53, não é. Os escritores do Novo Testamento sofreram eles próprios, muito. Preveniram que a vida cristã seria com muito sofrimento. Então, tomar para si indica que ele resolveu mostrar o seu poder sobre as doenças na época dele, livrando alguns da sua época e outros, creio eu, esporadicamente no futuro. Então, eu não acredito mais que um crente possa hoje ser curado pelo poder de Cristo? Acredito que possa ser curado, sim, pelo poder de Cristo. E um não crente, qualquer um animal no campo, pode estar com uma doença grave, já terminal, e o veterinário já decretou a morte daquele animal, o animal pode ficar bom, e ninguém entender por quê. Podemos dizer propriamente, o poder de Deus resolveu curar aquele animal. Pode, eu vou dizer que não pode. Especialmente discípulos de Cristo podem ser curados hoje por ele? Podem, e eu acho que alguns são. O que não é uma garantia de que isso iria acontecer, o que não pode é ligar isso com fé, fé grande ou uma fé pequena, uma fé no que ele prometeu, porque fé só tem sentido no que Deus prometeu, não tem sentido fé no que Deus não prometeu. Ah, eu tenho fé que eu vou ser eleito, pobrezinho do candidato a vereador hoje qualquer aí, eu tenho fé que eu vou ser eleito, fé em quem? Em quem? É importante isso. Você tem fé que, sei lá o quê, sua filha vai arranjar um noivo legal? Fé em quem? Muito importante essa. Então, creio que há curas para hoje, não com base em Isaías 53. Aquilo ele fez naquela época, no contexto da vinda dele aqui neste mundo, para mostrar o seu poder sobre as doenças, mostrar que ele era um enviado direto de Deus, e agora alguns aspectos eu disse que iria considerar. Três aspectos, e eu vou encerrar a pregação, não vou chegar no versículo 6 não. Três aspectos a considerar. Primeiro, tomar sobre si teu aspecto adicional de poder com as doenças e o sofrimento dos outros. Esse tomar sobre si pode ter esse sentido, que eu inclusive já falei há pouco tempo, que ele se identificava com os pecadores. Então, tomar sobre si pode ter o sentido de ele via e sofria com aquilo, é como se fosse sobre ele, pode ter esse aspecto. E ele de fato tomou sobre si, uma segunda observação que eu quero fazer, o pecado dos homens, que é a causa de todo o sofrimento humano. Qualquer dor que alguém sente, qualquer tristeza, qualquer tipo de sofrimento que alguém tem, qual é a causa? Pecado. E de fato ele tomou sobre si o pecado do mundo. Não no sentido de ter perdoado o pecado do mundo automaticamente quando esteve naquela cruz. Ele morreu por aqueles que vão se converter a ele. E vão se converter a ele os que foram eleitos de Deus. Ao mesmo tempo, podemos dizer que a morte dele teve e tem poder para perdoar qualquer um pecador que chegue a ele e se confesse, e peça perdão, e se entregue a ele. Então, a morte dele é poderosa para salvar o mundo inteiro, sim, mas ele não vai salvar o mundo inteiro com a morte dele. Ele veio salvar aqueles que o Pai deu para ele. Mas o convite que ele fez não foi só para os que o Pai deu para ele, mas para a humanidade inteira, porque ninguém sabe se faz parte, antes de se converter, faz parte daqueles que o Pai deu para ele. E, obviamente, tem algo de muito misterioso em cima disto. Que ele veio salvar uns, mas convidou todos para virem. E mais, os que não vierem serão culpados, porque não vieram, serão responsabilizados. A justiça de Deus é assim. Se você, na sua grande justiça, na sua justiça pura, belíssima, fundamentada nos mais profundos e libados princípios de justiça humana, você com seu coração extremamente puro, perdoador, largo e santo, se você não concorda com essa justiça de Deus, marque uma audiência com ele e vá discutir justiça com Deus. Que é o que muitos fazem sem marcar audiência. Simplesmente julgam a Deus. Mas a justiça de Deus é assim. Então, ele jogou sobre si os pecados dos homens, sim. E terceira e última observação que eu quero fazer, As curas que ele realizou na primeira vinda não deixam de apontar para o futuro. Era uma amostra pequenina do que viria, quando todos aqueles que ele veio salvar, todos, sem exceção, serão livres de todos os sofrimentos, sem exceção. Então, há um aspecto, de fato, em que eu tenho uma expectativa de que o poder dele de tirar doenças, de tirar sofrimentos, vai me atingir de uma maneira literal, não só a doença do pecado que ele já tirou, não só a salvação que ele já deu, mas todas essas dores que nós temos, essas angústias, essas ansiedades que nós temos, elas vão passar um dia, e ele nos curou de todas elas, 100%, para vivemos e gozarmos dessa condição numa época futura. Então você pode esperar isto, não é agora. Apocalipse 7, 16 e 17. E assim nós encerramos. Apocalipse 7, 16 e 17. Falando dos glorificados, falando daqueles que estarão no céu. Jamais terão fome. Aí você pensa nas duas multiplicações de pães e peixes. Apontava para isto, de uma maneira muito mais larga. Nunca mais terão sede. Quem estava naquele casamento que faltou vinho, não teve sede nenhuma, ele forneceu vinho da melhor qualidade. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Queimadura, incêndio, acabou. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, aquilo que ele fez, Jesus de Nazaré, era uma amostra pequenina do que ele ia fazer. Porque se ele curou um paralítico que saiu lá pulando de alegria, aquele homem ainda teve suas dores. Ainda teve, não sei se dores ligadas ao problema que ele tinha antes, mas teve seus sofrimentos. Teve suas tristezas, é claro, um dia morreu, continuou com a vida normal dele. Agora a diferença é que ele havia sido curado de uma doença específica. Um cego, ele deu vista para o cego, mas o cego continuou com outros problemas, talvez até novos. Mas, apontando para frente, de tudo, some tudo o que ele curou naquela época, todo tipo de doença, todo tipo de fragilidade, como a fome que ele supriu, tudo isso será abundantemente cumprida em você que é salvo em Cristo. Este Messias maravilhoso, do qual os homens não deram valor, não fizeram caso, era desprezado, homem de dores, mas ele vai nos dar isso. Ainda temos muito o que dizer sobre o Salmo 53, que Deus nos permita ter mais tempo noutra ocasião, talvez no próximo domingo. E eu quero, então, lembrar aos crentes para nunca se esquecerem de valorizar Cristo, não só nos seus pensamentos, mas nas suas palavras, ao falar de Cristo para as pessoas, falar de uma maneira diferente, falar de uma maneira que mexa com o outro. Que coisa é esse camarada fala de Cristo com uma vivacidade, com um amor, uma paixão, sei lá, diferente. Então, fale de Cristo e viva Cristo. Não adianta só pensar em Cristo, ainda é pouco pensar e falar de Cristo, mas outra maneira de honrá-lo, talvez maior do que todas, é você agindo como alguém fiel a Cristo. Porque se você age, está na sua mente e está na sua boca. E as ações já é o que faltava para provar que você, de fato, valoriza muito o Senhor Jesus Cristo. Você evitar um certo pecado, sabendo que é pecado, é uma forma fantástica de você valorizar o que o Messias de Israel, o Salvador do mundo, fez por você. E você que não é crente, corra aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque ele vai lhe curar de todos os males que você vai imaginar no futuro, e agora, do pior de todos eles, que é o seu pecado, e vai lhe tornar um cidadão dos céus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo dirija cada pensamento dentro dos corações e das mentes para que nós apliquemos tudo o que foi dito, como Tu desejas. Em nome dEle, Cristo, Salvador amado, Salvador glorioso, sublime, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém.